Nós vamos hoje começar um estudo do livro de 1 Timóteo. Nós vamos ler inicialmente os versos 1 e 2 de 1 Timóteo, o texto de nossa mensagem nessa noite. Diz assim a palavra de Deus: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pelo mandato de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança. A Timóteo, verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Com essas palavras, o apóstolo Paulo dá abertura a essa epístola que ele escreve a Timóteo, pessoa que é bem conhecida no livro de Atos, também no Novo Testamento e outras partes. Temos então aqui uma carta que é escrita por Paulo, não a uma igreja, como tipicamente são as suas cartas, mas nesse caso, escrito a um indivíduo. Chamamos a epístola de 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito de epístolas pastorais. O termo pastoral, para falar de epístolas pastorais, tem sido aplicado a essas epístolas desde o século XVIII. Na verdade, referindo-se individualmente a 1 Timóteo, foi até mesmo antes do século XIII, em algum escrito, mas como padrão desde o século XVIII, porque isso enfatiza a realidade que essas cartas foram escritas a pastores de igrejas. Timóteo era um pastor e Tito era um pastor. Então, tratam do trabalho pastoral. É escrito pelo apóstolo Paulo dando orientações a um pastor. E no Novo Testamento, o que nós encontramos, é claro que naquele período, período apostólico, você tem os apóstolos na igreja, pessoas como o próprio apóstolo Paulo, pessoas como João, como Pedro, pessoas que estão na liderança de maior importância da igreja, sendo comissionados especialmente por Cristo, e eles também ordenam líderes na igreja, que nós chamamos pastores, ou presbíteros, ou bispos, sendo o mesmo cargo. Então essas pessoas são essencialmente os líderes ensinadores nas igrejas. Timóteo, a quem Paulo se dirige, é um desses pastores. E nesse papel que ele está desempenhando na igreja, ele recebe então essa carta do apóstolo Paulo. E essa carta vem para mostrar que o Senhor Jesus Cristo está pessoalmente dirigindo a sua igreja e, através do apóstolo Paulo, ele transmite a Timóteo como ele deve proceder, como ele deve agir, as ordens a serem seguidas, as tradições a serem estabelecidas e mantidas na igreja, que essas coisas, na verdade, não vêm de origem humana, elas são, de fato, de origem divina. Então, aqui nós temos essa orientação que vem do apóstolo Paulo, escrito a Timóteo. Agora, para dar alguma coisa do momento em que isso acontece, a epístola de Paulo a Timóteo, a primeira, é escrita no ano 62 ou 63 depois de Cristo. Então, é um período já perto do final da vida do apóstolo Paulo. O que nós temos de informação sobre isso indica que o apóstolo Paulo morreu como mártir no ano 65. Então, está chegando perto do final do seu ministério. E as preocupações de Paulo, nesse período já, sabendo que o seu tempo de ministério está mais ou menos no seu fim, ele tem essa preocupação de transmitir para os líderes que existem na igreja a forma correta de estruturar a igreja, de fundamentar a igreja nos moldes corretos para ser agradável ao Senhor. Então, essencialmente, essa é a natureza e a razão da epístola. O apóstolo Paulo, portanto, começa a escrever a Timóteo, se apresentando. Começa no verso 1 dizendo: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pelo mandato de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança. Então, essa abertura de Paulo, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, chama a atenção. Paulo, frequentemente, fala de outra forma quando ele está dirigindo-se a pessoas onde não existe polêmica sobre sua autoridade. Isso é uma coisa interessante de observar. Porque quando falamos das cartas de Paulo, considere, por exemplo, o seguinte. Paulo que escreve aos filipenses, uma igreja que não está passando por nenhuma turbulência, não existe nenhuma polêmica, que ele precisa corrigir conceitos errados na igreja, não existe nenhuma repreensão para a igreja. Paulo escreve a essa igreja e fala assim. Paulo e Timóteo estava com ele quando ele escreve, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Ou seja, ele começa a sua carta se descrevendo como servo, servo de Cristo. Quando ele escreve aos Tessalonicenses, tanto na primeira e segunda carta, ele não fala dele mesmo como um apóstolo, apesar que ele é um apóstolo. Primeira Tessalonicenses, ele diz, Paulo, Silvano e Timóteo, à igreja dos Tessalonicenses. Segunda Timóteo, Paulo, Silvano e Timóteo à igreja dos Tessalonicenses, sem enfatizar esse seu ofício apostólico. Também quando ele escreve a Filemon, ele simplesmente se apresenta Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, ao amado Filemon. Então, quando ele escreve essas cartas, que não são cartas onde haveria talvez alguma resistência à sua mensagem, ele não faz questão de fazer dessa forma. É possível que em alguma carta ele até possa referir-se a si próprio como apóstolo, porque ele o era, sem ter uma necessidade de firmar ali a sua autoridade. Mas certamente ele faz questão de fazê-lo quando ele escreve cartas como as cartas aos Coríntios, como a carta aos Gálatas e até mesmo aos Colossenses, que são cartas polêmicas. Quando ele escreve aos Gálatas, por exemplo, ele abre dizendo assim: Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Ou seja, ele começa já dizendo: eu sou apóstolo, não por intermédio de homem algum, mas diretamente de Jesus Cristo e por Deus Pai. Está dizendo assim: eu sou um apóstolo, Jesus é quem me fez um apóstolo, e ele já vem apresentando isso exatamente como uma reivindicação de autoridade. Ele faz isso também aos Colossenses, onde havia pensamentos gnósticos infiltrando a igreja. Ele então começa dizendo: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus. Quando ele escreve aos Coríntios, e nós percebemos, especialmente em 2 Coríntios, que havia pessoas em Corinto que estavam questionando a legitimidade de sua autoridade como apóstolo. E ele levanta a seguinte abertura quando ele fala aos Coríntios: Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo. 2 Coríntios, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus. Então essa ênfase geralmente expressa alguma coisa, ela indica alguma coisa. Devemos então atentar para isso. E por que isso é tão importante? Bem, é importante se nós entendermos o que é um apóstolo. E nós devemos entender isso. Existe confusão sobre isso hoje, o que é, na verdade, muito grave. As igrejas hoje que não estão entendendo corretamente o que é um apóstolo, o ofício de apóstolo, e estão até mesmo banalizando esse termo, de grande prejuízo para as igrejas quando isso não é entendido. Então vamos entender o que é isso. A palavra apóstolo, claro, apóstolos no grego, é uma palavra que nós transliteramos para a nossa língua. Originalmente não é um termo técnico, nós temos palavras do dia a dia que tomam, num determinado contexto, um sentido de termo técnico. Em nosso país, por exemplo, temos isso. Temos o verbo presidir. No português, presidir, aquele que preside é presidente. Uma pessoa pode ser presidente de uma empresa. Uma pessoa pode ser presidente até mesmo de uma assembleia. Mas se eu chego e pergunto para qualquer um de vocês aqui, hoje no Brasil, quem é o presidente? Vocês não teriam dúvida qual o significado desse termo. Você não iria me dizer: ah, existem muitas pessoas que presidem muitas coisas, qual que é o contexto? Não, você entenderia. Quando nós falamos o presidente, estamos falando no termo técnico, o indivíduo que é o presidente da república. Então, assim, na Bíblia também, o termo apóstolo, que é um termo que pode ser empregado em outros contextos, assume uma qualidade técnica em determinados momentos, referindo-se a pessoas enviadas por Cristo. O termo vem de um verbo no grego, apostelo, que significa enviar ou comissionar alguém. Então, um apóstolo é alguém enviado ou alguém comissionado. E o sentido em que isso era usado no tempo bíblico era alguém que era um representante oficial, tipicamente com credenciais fornecidas. De modo que se alguém fosse, por exemplo, enviado como um embaixador de uma autoridade civil, ele seria, então, um apóstolo dessa pessoa. No sentido, ele seria um embaixador dessa pessoa. E para ser representante oficialmente dessa pessoa, teria que apresentar determinadas credenciais. Havia isso. Então, esse conceito é o pano de fundo daquele período do qual veio o termo ser usado no Novo Testamento. Então, qualquer pessoa poderia ser enviada para fazer alguma coisa. Por exemplo, um pai poderia enviar um de seus filhos para fazer uma compra no mercado, e esse filho, então, seria enviado por ele, poderia ser empregado o termo, mas não seria o termo usado no sentido técnico, como nós encontramos no Novo Testamento usado em ocasiões específicas. Agora, deixe-me dizer alguma coisa sobre isso. Quando você traduz a Bíblia, é importante você estar sensível a isso, porque veja só, você tem termos que estão presentes na nossa língua, que vêm do grego bíblico do Novo Testamento, que nós adotamos, por exemplo, como o termo presbítero. Presbítero é um termo grego. Ou até mesmo a palavra batismo.
A palavra batismo é usada em outros contextos que não do ritual do batismo no cristianismo. Você poderia pegar uma pessoa e colocar uma pessoa debaixo da água e você estaria mergulhando aquela pessoa debaixo da água, não necessariamente batizando a pessoa, como nós diríamos em português, mas em grego a palavra para isso seria batismo. Existe, por exemplo, uma ocasião em que relata um historiador daquele período como uma pessoa foi assassinada. Ele diz que as pessoas pegaram essa pessoa e colocaram ela debaixo da água e puxaram ela para debaixo da água várias vezes até que essa pessoa morresse afogada. E o termo que está ali é o batizo, no grego. Agora, se você vai traduzir isso para o português, você não vai dizer eles batizaram a pessoa e batizaram a pessoa e batizaram a pessoa até que ela morresse. Porque, na verdade, não estavam batizando no sentido que nós falamos quando falamos de um batismo na igreja. Apesar que o termo usado no grego é esse. E, da mesma maneira, o termo apóstolo aparece no Novo Testamento em algumas ocasiões em que não se refere ao ofício de apóstolo e, na verdade, não deveria ser traduzido como apóstolo. Deveria ser traduzido como o enviado, o mensageiro, alguma coisa assim. E deixe-me mostrar alguns exemplos disso. Veja, por exemplo, em Atos 14, o verso 14. Aqui nós encontramos um caso onde o apóstolo Paulo havia saído juntamente com Barnabé, no capítulo 13, nos narra, da igreja em Antioquia como missionários. Eles então eram missionários, mensageiros enviados por aquela igreja. Eles eram enviados por aquela igreja. Então, no verso 14, do capítulo 14, diz: porém, ouvindo isto, os apóstolos Barnabé e Paulo, rasgando as suas vestes, saltaram para o meio da multidão, clamando, e aí continua o texto. Agora, observe bem, aqui no grego você encontra a palavra apóstolo. Mas eu pergunto, Barnabé era um apóstolo? Não, ele não era, mas ele era um missionário. E o que é um missionário? Alguém que é enviado pelas igrejas. Então, na verdade, o termo aqui deveria ser traduzido os missionários ou os mensageiros. Porque Paulo, sim, era apóstolo, mas Barnabé não era no sentido de ocupar o cargo ou ofício de apóstolo na igreja. E, às vezes, os nossos tradutores bíblicos não fazem a melhor escolha ao fazer uma tradução. Veja também, em 2 Coríntios, capítulo 8, verso 23, aqui você vai encontrar uma ocasião em que a tradução está mais correta para adequar ao português o sentido do texto bíblico. 2 Coríntios 8, verso 23, o apóstolo Paulo escreve e diz: quanto a Tito, é meu companheiro e cooperador convosco, quanto a nossos irmãos, são mensageiros das igrejas e glória de Cristo. Os nossos irmãos, pessoas como Tito, como Timóteo, como os outros que eram companheiros de viagem de Paulo e faziam esse trabalho missionário juntamente com ele, ele aqui diz são mensageiros, está vendo mensageiros? Se você olhar no grego, a palavra é apóstolos. Mas é claro que não é no sentido que eles eram todos apóstolos, então a tradução aqui é mensageiros, que é uma tradução melhor, sendo que na nossa língua, apóstolo é imediatamente entendido como alguém que ocupa determinado cargo religioso na igreja. O apóstolo não é usado em nenhum outro contexto, né? Você não chega, por exemplo, na faculdade, uma pessoa que está trazendo um recado para um professor enviado lá pela diretoria, ele chega lá e diz aqui: eles me mandaram aqui como apóstolo para falar isso com você. Não, não existe isso em nossa língua. Embora poderia ser no grego bíblico. Então nós temos que fazer essa distinção. Filipenses capítulo 2, existe um outro exemplo disso no verso 25, onde diz que Epafrodito é vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades. De novo, a palavra é apóstolo, mas a tradução para o português, mensageiro, é muito preferível, porque Epafrodito também não é um apóstolo. Temos também o caso de Romanos 16, 7, onde Andrônico e Júnias são referidos como pessoas que estão notáveis entre os apóstolos, mas não apóstolos no sentido do termo técnico. Então, não deveria ser, de novo, a palavra apóstolos. Eles não eram apóstolos nesse sentido. Mas eles eram enviados, eles eram mensageiros enviados por igrejas. Então, uma igreja poderia enviar alguém. Então, em grego, aconteceria o uso desse termo. Mas Jesus Cristo poderia pessoalmente selecionar alguém, treinar essa pessoa, ensinar essa pessoa a verdade e enviar essa pessoa. E se Jesus pessoalmente fizesse isso, então a pessoa era o quê? Era apóstolo de Cristo, enviada por Cristo. E nós temos essas pessoas na Bíblia também. Essas pessoas, naturalmente, tinham que ser, não pela vontade dos homens, mas pela vontade de Deus e de Cristo Jesus. Cristo pessoalmente tinha que dizer: eu separei você como apóstolo, e enviar essa pessoa como apóstolo. É o que Paulo enfatiza que aconteceu com ele, em Gálatas capítulo 1, quando ele diz: apóstolo não da parte de homens, nem da vontade de homem algum, mas da parte de Jesus Cristo e Deus Pai. Então Jesus está dizendo isso, ele é um apóstolo de Jesus, não um missionário da igreja. Também, nós temos critérios no Novo Testamento para um apóstolo de Jesus, que tinha que ser alguém que pessoalmente esteve com Cristo e aprendeu dele a doutrina. É o caso, por exemplo, do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo era testemunha ocular do Cristo ressurreto. Ele enfatiza isso como necessário para ser um apóstolo. Em 1 Coríntios 9, verso 1, onde ele diz, não sou porventura apóstolo, não vi Jesus nosso Senhor. E o que ele está dizendo? Que se alguém não tivesse visto Jesus ressurreto, não poderia ser um dos apóstolos. O apóstolo teria que ter visto Jesus ressurreto. Isso é compreendido até no livro de Atos. E é claro que o apóstolo Paulo viu Jesus ressurreto. Ele diz como um nascido fora do tempo, porque Jesus apareceu pessoalmente a Paulo na estrada de Damasco quando ele o converteu. E posteriormente, até naquela ocasião, o Senhor Jesus Cristo disse que ele seria testemunha daquelas coisas pelas quais se apareci e pelas quais se aparecerei ainda. Então o apóstolo Paulo teve uma educação doutrinária direta com o Senhor Jesus. Ele diz, portanto, em Gálatas, o evangelho que eu prego não aprendi com homem algum, mas com Jesus Cristo. Ele foi pessoalmente discipulado e treinado por Jesus. E mesmo que fora do tempo, ele não acompanhou o ministério de 3 anos e meio de Cristo aqui na Terra. Mas ele teve, vamos dizer assim, aulas teológicas individuais, especiais, com o Senhor Jesus. Privilégio muito especial, mas também algo que lhe conferiu uma autoridade incrível. Nós temos que entender essa autoridade que repousa sobre um apóstolo do Senhor. Uma pessoa que Jesus Cristo pessoalmente treina, pessoalmente educa e ensina. E depois envia e comissiona e diz, você vai em meu nome, você é o meu apóstolo, o meu enviado. Isso significa que se torna imprescindível acatar o que essa pessoa ensina em sua totalidade. Muito importante entender isso, é isso que é um apóstolo. O Senhor Jesus Cristo, por exemplo, disse aos seus apóstolos em Mateus 10, eu quero que vocês abram até lá, entenda que o contexto é esse, Jesus não está falando isso a pregadores cristãos em geral, ele está falando aqui aos seus apóstolos. Em Mateus 10, verso 14, veja o que o Senhor Jesus Cristo diz. Se alguém não vos receber, nem ouvir as vossas palavras, ouça bem, veja que ele não disse se alguém não receber as minhas palavras. O que ele disse? Se alguém não receber as vossas palavras. Ao sair daquela casa ou daquela cidade, sacudiu o pó dos vossos pés, em verdade vos digo que menos rigor haverá para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquela cidade. Isso aqui é pesado. E eu quero que vocês percebam o que Jesus está dizendo aqui. Está dizendo, eu comissionei vocês, vocês estão indo pregar. Se vocês pregarem e alguém não acatar e não aceitar o que vocês estão dizendo, contradizer, se alguém dizer, isso aí eu não acho que está certo, não. Jesus diz, então essa pessoa está perdida, o destino dela é o inferno. E, aliás, o rigor com o qual ela será tratada no dia do juízo é mais severo do que o rigor que será aplicado à cidade de Sodoma e Gomorra. E Jesus já toma essas cidades como cidades que têm muito pelo que dá conta. Então, o Senhor Jesus Cristo está mostrando aqui que ele confere a essas pessoas uma autoridade muito grande. Eu não vou ler o texto, mas em João 14, João 15, especialmente os versos 26 de cada capítulo, o Senhor Jesus Cristo enfatiza como ele colocaria neles o Espírito da Verdade. Ele lhes faria lembrar de tudo que ele havia ensinado, de maneira que eles ensinariam com precisão, com perfeição. Veja em 1 João, capítulo 4. Aqui o apóstolo João escreve, e ele tem algo a dizer sobre os falsos profetas, e ele também tem algo a dizer sobre o grupo do qual ele faz parte. Agora veja, estamos falando aqui do apóstolo João. Então ele é um dos apóstolos. E quando ele fala nós, ele está falando especificamente dele como membro desse grupo, do qual ele faz parte, do grupo dos apóstolos. 1 João, capítulo 4, verso 6, ele diz, nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus, nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus, não nos ouve. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Ou seja, você reconhece numa pessoa o espírito da verdade, o espírito do erro, conforme essa pessoa corresponde ou não à mensagem que procede dos apóstolos, aquele grupo a quem João se refere como nós. Ele falando eu, juntamente com os demais apóstolos de Cristo. Então existe essa importância de reconhecer essa palavra dos apóstolos como autoridade. É por isso, irmãos, que os escritos dos apóstolos e os escritos de pessoas não necessariamente apóstolos, mas que são companheiros dos apóstolos e que recebem o aval dos apóstolos, pessoas como Lucas, por exemplo, nós acatamos como Novo Testamento. O critério é esse. Isso aqui é mensagem apostólica. Foi escrito por Paulo, ora, Paulo é um apóstolo. Temos que acatar, temos que seguir. Foi escrito por Mateus, Mateus é um apóstolo, então temos que aceitar. E isso é exatamente o sentido da coisa. Agora, então, isso significa que você necessariamente tem que aceitar tudo aquilo que é ensinado por um apóstolo. Por isso que quando os apóstolos estavam presentes, o que a igreja fazia lá em Atos, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, eles se reuniam, partiam pão e recebiam a doutrina dos apóstolos. Existe essa realidade. E nós devemos estar hoje pregando a doutrina dos apóstolos, aquilo que eles transmitiram, aquilo que eles colocaram nas escrituras e aquilo que nós temos, que é a mensagem dos apóstolos. Agora, uma pergunta. Você aceitaria como irmão em Cristo alguém que não reconhece a autoridade de um apóstolo de Cristo? Eu espero que não, porque você não deveria. Se existe alguém que é um apóstolo de Cristo e você não reconhece a autoridade daquela pessoa, então você não é cristão. E é exatamente isso o sentido das palavras de Cristo. Quando ele disse a alguém, não aceitar as vossas palavras. Agora, a pessoa chega e diz assim, Paulo disse, mas eu não acho. Ah, é? Então, você não é um cristão. Ah, está certo. Mas Pedro falou, e Pedro, como os outros autores da Bíblia, foi um homem. A Bíblia foi escrita por homens. Ah, essa é a sua opinião? Então você não é um cristão. Você não é uma pessoa que segue a Cristo. Entende? É isso que implica isso. Então essas pessoas que andam por aí falando assim, a Bíblia foi escrita por homens, foi escrita por homens, foi escrita por homens, para dizer, não quer dizer que está certo, não temos que acatar, estão dizendo, quero que seja comigo, no dia do juízo, mais rigoroso do que será com Sodoma e Gomorra. Amém. É isso que eles estão dizendo. Então isso é uma coisa muito séria, irmãos. E nós temos que entender que nós não temos, de forma alguma, essa liberdade de decidir eu vou acatar ou não se é de procedência de um apóstolo. Então alguém diz, bem, nesse caso, então é bom não duvidar de nenhum apóstolo, certo? É bom não duvidar de nenhum apóstolo. Aí você liga a televisão, você encontra alguém lá na televisão falando que ele é um apóstolo. Sendo transmitido na televisão. Irmãos, se você não entendeu isso ainda, nós temos escritos dos apóstolos, mas nós não temos filmagem. O que fazer com essas pessoas? Irmãos, eu digo a vocês uma coisa, existe uma coisa muito, muito, muito séria quando uma pessoa diz, eu sou um apóstolo e ele não é. Então você tem que tomar cuidado. Veja em Apocalipse, no capítulo 2, o verso 2. Eu quero que você veja que Jesus dá parabéns para uma igreja por ter não acreditado em pessoas que alegavam ser apóstolos. Então não é que se você ouve alguém dizendo eu sou um apóstolo, você tem que curvar e dizer sim, você é um apóstolo, não vou duvidar, quem sou eu para questionar? Cuidado, isso não é o espírito do Novo Testamento. Apocalipse capítulo 2, o verso 2, o Senhor Jesus Cristo escreve a uma igreja. Na verdade, João que escreve, mas ele dita para João escrever. E a mensagem de Cristo, veja, conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus. E tem homens maus. E que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são. E os achaste mentirosos. E o que Jesus está dizendo? Muito bem, parabéns. É isso mesmo. Põe a prova. E não aceita, só porque disse, sou um apóstolo. Então você tem que entender que esse termo apóstolo, ele tem uma carga muito pesada. Se uma pessoa o assume e não é um apóstolo, o que acontece? Na verdade, o que acontece é que ele está presumindo algo que ele não tem direito e a essa altura se torna incumbência da igreja desmascarar, provar esse aí é um mentiroso e não seguir e não dar essa autoridade. Isso é uma coisa muito importante. Por isso, eu queria que vocês vissem em 2 Coríntios capítulo 12, que o próprio apóstolo Paulo reconhece que uma alegação de apostolado não basta. Sim, ele alega ser um apóstolo porque ele o era, mas ele sabe que não é chegar e dizer eu sou um apóstolo e todo mundo tem que aceitar isso. Ele sabe que existem provas exigidas, como o que ele refere em 1 Coríntios 9, quando ele diz, não vi eu o Senhor, e todo mundo sabia que era fato, isso era fato. Mas em 2 Coríntios capítulo 12, o verso 12, ele defende sua autoridade apostólica dizendo assim, pois as credenciais do apostolado foram apresentadas no meio de vós, com toda persistência, por sinais, prodígios e poderes miraculosos. Veja o que ele está dizendo. Credenciais. Lembra que eu disse que um mensageiro, usando o termo apóstolos no grego, que era enviado talvez por um rei, por um governador, por um César, naquele período, teria que apresentar suas credenciais? Não era para simplesmente chegar a uma pessoa, um prefeito de uma cidade, chegasse alguém lá dizendo assim, né? Aqui eu sou um enviado, um mensageiro do rei, e vocês agora têm que fazer o seguinte, vocês têm que juntar aí uma carga grande de prata e ouro que eu vou levar para uma causa que o rei mandou. Aí as pessoas, ah, sim, ou você está dizendo, então temos que fazer. Não, você tinha que apresentar credenciais. Mostrar que você era realmente enviado dessa pessoa que é uma autoridade. Então, do mesmo modo, Jesus Cristo estabeleceu que os seus apóstolos tivessem credenciais. Então, quando ele comissionou os 12 em Mateus 10 e os enviou, e ali que passam a ser apóstolos, ele lhes dá autoridade para curar qualquer enfermidade, toda e qualquer enfermidade, e para expulsar demônios. E isso, então, se torna critério para estabelecer se o cara é apóstolo. Se ele é apóstolo, ele vai poder curar qualquer enfermidade, qualquer uma. A autoridade que Jesus deu. Ele vai poder realizar milagres pelo poder do Espírito Santo. E o apóstolo Paulo, então, aqui insiste nisso, ele diz, eu sou um apóstolo autêntico, vocês sabem disso. Por quê? Pois as credenciais do apostolado foram apresentadas no meio de vós. Ou seja, Paulo está dizendo, quando eu estive aí em Corinto, quando eu fundei a igreja, vocês viram que eu provei que eu sou um apóstolo porque eu demonstrei que eu possuo as credenciais apostólicas. Como? E ele explica. Por sinais, prodígios e poderes miraculosos. Então ele tinha essa mesma autoridade e esse mesmo poder. Se você observar no livro de Atos, os apóstolos, quando eles vão atuando, a Bíblia diz que as pessoas traziam os doentes até eles. E eles curavam todos. Todos os doentes. De qualquer enfermidade. Em situações até incríveis. Como a sombra de Pedro passando por cima de uma pessoa. Só a sombra de Pedro de passar por cima de uma pessoa. Pessoa curada. Além disso, o apóstolo Paulo, pessoas pegavam lenços que Paulo tinha usado. E levando o lenço até uma pessoa em outro local, só de contato com aquela pessoa era curada. Gente, o poder estava ali de uma forma muito grande. Então, essas coisas, Paulo está dizendo, provam que, de fato, eu sou um apóstolo. Então, vamos lá. Se Jesus dá parabéns para uma igreja que pôs à prova aqueles que a si mesmos se declaravam apóstolos, mas não eram, e Paulo nos fala do que são os critérios, credenciais de um apóstolo, não é tão difícil entender como nós vamos estabelecer se alguém que diz que é um apóstolo é um apóstolo. Muito simples. Ele viu o Senhor Jesus Cristo ressurreto, teve seu treinamento direto de Cristo e prova isso com o poder miraculoso que a Bíblia diz que Cristo deu aos seus apóstolos. Então, ele é um apóstolo. Eu vou sugerir para você uma coisa, que você só vai encontrar um número muito pequeno de pessoas que atendem esse critério. E não tem nenhuma por aí hoje. Nenhuma. Mas ainda quero mostrar uma coisa importante. Veja em Efésios capítulo 2, que apóstolos não são apenas as pessoas treinadas pessoalmente por Cristo, o que já limita as pessoas daquela época. Isso é um entendimento histórico, irmãos, antigo. Se você olhar os pais da igreja, os escritos pais da igreja, eles não têm nenhum apóstolo. Ninguém no segundo século, terceiro século, quarto século do cristianismo se chamava apóstolo. Não tinha apóstolo nas igrejas. As igrejas não reconheciam ninguém como apóstolo. Apóstolo era aqueles lá de trás. Você pode ler a história eclesiástica escrita por Eusébio, por exemplo, e ele, em determinados momentos, fala o seguinte: no período dos apóstolos, ou seja, lá naquele período em que os apóstolos estavam aqui, não tem mais apóstolo desde então. Isso é um entendimento desde a antiguidade. Efésios capítulo 2, verso 20 diz: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Então veja bem, o que ele está dizendo aqui? Que a igreja é fundamentada sobre os apóstolos e profetas. Profetas, entendo, são aqueles que também falaram por inspiração divina, como Lucas, evangelista e autor de Atos. Como Tiago e Judas, que escreveram as epístolas também no Novo Testamento. Pessoas assim são os profetas, que são o fundamento, pessoas ligadas diretamente aos apóstolos, que também escreveram sob inspiração divina, ou até mesmo pessoas ali presentes na igreja que pregaram também sob inspiração divina, mesmo que nós não tenhamos escrito o registro do que falaram. Mas aqui então você encontra que apóstolos, irmãos, são o fundamento da igreja. Os apóstolos não são o regime constante da igreja. O fundamento vem no início. O que você tem em seguida, nas gerações posteriores, é uma igreja que não tem a presença de apóstolos. Mas nós temos o ensino dos apóstolos, porque nós temos os escritos dos apóstolos. Nós temos o Novo Testamento. Então, quando nós pregamos a Bíblia, nós pregamos a doutrina dos apóstolos. Quando nós pregamos aquilo que os apóstolos ensinaram, que está registrado na Bíblia, somos uma igreja apostólica, porque estamos seguindo a doutrina dos apóstolos. E é dessa maneira que existe um ministério apostólico hoje, através do Novo Testamento e ele sendo pregado, não através da presença de um apóstolo. Agora, veja também em Mateus 19, eu quero reforçar essa questão, porque quando falamos, irmãos, de apóstolos, devemos reconhecer que o número de apóstolos é prescrito e exato na Bíblia. Apóstolos, conforme o Novo Testamento, são 12. Veja em Mateus capítulo 19, o que o Senhor Jesus Cristo diz, no verso 28. A Bíblia aqui diz o seguinte: Jesus lhes respondeu: em verdade vos digo que vós, os que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vós assentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Algo muito importante. Jesus está dizendo: haverá, naquele dia, 12 tronos. É bem exato. Um para cada um dos apóstolos. Quantos apóstolos tem? 12. Você sabe que entre aqueles que ali estavam, havia Judas. E Judas caiu. E Judas não estará lá julgando ninguém. Mas haverá 12. E Deus colocou uma outra pessoa como apóstolo depois que Judas caiu. E essa pessoa que Deus colocou é o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo foi feito apóstolo, não por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai. Isso não pode ser dito a respeito de mais ninguém. Jesus pessoalmente tornou Paulo um apóstolo e completa o número. Então você tem 12. Isso é tão confirmado que o número é exatamente 12, que você pode ver isso em Apocalipse. Veja em Apocalipse 21, no verso 14. Aqui nós temos a descrição da Nova Jerusalém, a cidade celestial, o povo de Deus na sua glória eterna, após a ressurreição, após o juízo final, após entrarmos na eternidade. Você então tem esse quadro simbólico representando o povo de Deus no seu estado de felicidade eterna, juntamente com Cristo. Verso 14 diz: a muralha da cidade tinha 12 fundamentos. Está vendo? Fundamentos. Estavam sobre estes os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Quantos apóstolos Jesus tem na igreja quando nós chegamos lá no final? Na ressurreição. 12. Veja que é bem específico, artigo definido, dos 12 apóstolos do Cordeiro. Ele tem 12. Então, se tem mais alguém por aí, além dos 12, O que você fala? Bem, não é um desses aqui. Não é um dos de Cristo. Então, esse é um negócio muito sério. Eu quero que vocês entendam, então, o que nós estamos dizendo aqui. Porque existem grupos religiosos que levantam mais apóstolos hoje. Eu quero ser bem específico aqui para que os irmãos entendam que realmente existem pessoas que alegam hoje existem apóstolos. Por exemplo, a Igreja dos Mormons, que se auto-intitulam, né? A Igreja Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Tem 12 apóstolos vigorando hoje, lá em Utah, nos Estados Unidos. E quando morre um, expõe outro. E com isso, eu não sei quantos eles arranjaram, mas arranjaram uma opção de apóstolos desde que eles fundaram a sua organização. Sempre tem 12 lá. Quando morre um, vão fazer mais um. Apóstolos não da parte de Jesus Cristo, nem Deus Pai, mas da parte de homens. É isso que eles têm. É importante que vocês entendam que na Igreja Católica, a Igreja Católica reivindica que eles têm um apóstolo hoje. Porque o Papa, como bispo universal, é exatamente a descrição de um apóstolo. Um apóstolo não é um oficial de uma igreja local. Ele é um oficial de Cristo sobre toda a sua igreja. E quando a Igreja Católica propõe que existe um bispo universal que está sobre toda a igreja, o que eles estão essencialmente dizendo, mesmo que não se chame ele tipicamente de apóstolo, estão dizendo que ele é um apóstolo. Tipicamente, porque oficialmente chamam. Tanto é que dizem que o Papa está no lugar de Pedro, na sucessão, o quê? Apostólica. Então, na verdade, se você reconhece o Papa e você chama ele é meu Papa, você está dizendo, eu tenho um apóstolo hoje. Mas só que não é um desses 12. Então, uma coisa muito importante entender é que Jesus Cristo somente tem 12 apóstolos. E quem são os 12? São os 12 da Bíblia. Os 12 que Cristo pessoalmente comissionou. E não existe igreja nenhuma, em nenhum lugar no mundo, que pode reunir seus líderes e proclamar alguém um apóstolo. Muito menos um indivíduo que chega e diz, eu me faço um apóstolo. Isso é uma falta de compreensão tão grave, que nos desespera de que essa pessoa tenha entendimento suficiente mesmo para ensinar as coisas mais básicas da Bíblia. Então, uma pessoa que assume esse cargo está, de fato, demonstrando-se incapacitada de ensinar na igreja. E cabe à igreja fazer o quê? Provar aqueles que a si mesmos se declaram apóstolos e não são. Então, existem apóstolos verdadeiros de Cristo. 12, para ser exato. Esses você tem que seguir. Oh, mas tem que seguir mesmo, senão você está em apuros com Cristo, porque ele não vai admitir que você desacate qualquer ensinamento transmitido por um de seus apóstolos. Eles são seus fiéis representantes na terra. Eles escrevem e transmitem sua mensagem para a igreja. Mas cuidado, não vai acatar a nenhum outro. Então é importante ser bíblico nisso. Então por que que o apóstolo Paulo toma toda essa preocupação de declarar e enfatizar e estabelecer o seu apostolado no início da carta a Timóteo? Timóteo precisa ser convencido disso? Não, claro que não. Timóteo conhecia muito bem a autoridade de Paulo, reconhecia a autoridade de Paulo, e Paulo não precisava de bater essa tecla para que ele entendesse. Mas, na verdade, o que acontece na epístola de Paulo a Timóteo é que a epístola é dirigida a Timóteo, mas não dirigida a Timóteo unicamente. Veja, Timóteo está como líder em Éfeso, líder da igreja de Éfeso. Então, Paulo escreve a Timóteo, porque ele é o líder lá. Mas é evidente que essa carta, que é dirigida pessoalmente a Timóteo, é uma carta que deve ser também lida para toda a igreja. Agora, a igreja de Éfeso, a essa altura, está passando por um período turbulento, com problemas. E o apóstolo Paulo sabe que Timóteo precisa, a essa altura, pôr as coisas em ordem. Então, Paulo coloca essa epístola em suas mãos, que lhe dá autoridade apostólica para fazer as implementações que ele precisa fazer e até mesmo para fazer as correções que ele precisa fazer. Então veja como que é o caso. O apóstolo Paulo escreve para Timóteo. Timóteo recebe a carta, ele lê a carta, ele apresenta a carta para a igreja. Agora ele diz, está vendo? Eu preciso fazer as coisas assim na igreja. Quem disse? O apóstolo Paulo. Entendeu por que agora apóstolo é importante? Porque essa carta tem essa missão. E, irmãos, a mesma lição se aplica hoje. Porque quando nós lemos as cartas pastorais, ou essa carta específica que nós estamos iniciando esse estudo, Você vai encontrar aqui que ela traz regras e regras e regras e diz: a igreja tem que ser assim, na igreja tem que ser feito assim, não pode ter isso na igreja, faz assim, não faz assim. E o que Paulo está dizendo, a Timóteo está dizendo, você que é um pastor, faz assim. Então, o que nós fazemos? Nós pegamos isso e dizemos, se Paulo, então, entendeu assim, ele é apóstolo de Cristo, então é assim, a vontade de Cristo é essa. Nós, que somos hoje ministros de Cristo, pegamos a mensagem e dizemos, vamos fazer assim aqui. Temos que fazer assim porque é a ordem de Cristo. E quando fazemos dessa maneira, estamos, de fato, fazendo exatamente o mesmo que Paulo originalmente queria que Timóteo fizesse, mas o propósito tanto de Paulo como do Espírito de Deus é que aquilo ali fosse muito além. Como o pastor Paulo fala, o que ele implementava era o que cada igreja deveria fazer. Não era para cada igreja ser muito diferente, não. Era diferente assim, né? As pessoas que estão lá são pessoas diferentes. A prática era a mesma, a doutrina era a mesma, era para ser tudo assim, seguindo um modelo apostólico. E em determinado momento, o apóstolo Paulo diz, eu estou enviando a vocês Timóteo, não para essa igreja especificamente, mas ele diz, estou enviando a vocês Timóteo para que ele vos lembre de como eu faço as coisas em cada igreja, para vocês fazerem igual. É assim que deve ser. Então, o modelo bíblico tem que ser seguido. Então, a autoridade apostólica é de grande importância nesta epístola, por isso. Então, nós vamos encontrar aqui em 1 Timóteo uma série de diretrizes de como a coisa deve andar na casa de Deus. Nós não temos, irmãos, a liberdade de decidir se vamos ou não seguir. Nós temos que seguir, porque é isso que um apóstolo instrui um pastor a fazer. Não existe aqui um mínimo de flexibilidade. Uma flexibilidade de dizer, tá, aqui está assim, mas os tempos mudaram, mas as situações de hoje, seria o mesmo que dizer assim, Paulo sabe nada não. Que é o mesmo que dizer, Jesus sabe nada não. Hoje as coisas são diferentes. Temos que seguir outras regras hoje. Então a coisa é de grande importância. O apóstolo Paulo firma no verso 1 esse conceito quando ele diz, apóstolo de Cristo Jesus, pelo mandato de Deus, nosso Salvador, e de Jesus Cristo, nossa esperança. Pelo mandato de Deus, nosso Salvador, e de Jesus Cristo, nossa esperança. Aqui ele não está dizendo que ele é apóstolo por mandato de Deus, mas Paulo, apóstolo, escreve pelo mandato de Deus. Na verdade, é isso que a gramática aqui indica. Ele está dizendo, eu escrevo a você, Timóteo, pelo mandato de Deus. É Jesus que me manda escrever isso que eu estou escrevendo. Então, é essa a fonte de autoridade aqui. Então, isso implica, irmãos, que nós temos aqui uma ordem direta de Cristo para que pastores e líderes nas igrejas sigam essa diretriz, essa norma que é aqui estabelecida. Agora, volte para 1 Timóteo capítulo 1 e observe o verso 2. No verso 2, ele diz, a Timóteo, verdadeiro filho na fé, graça e misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, ou de Cristo Jesus, nosso Salvador. Então aqui ele fala a quem ele se dirige, a Timóteo. Ele chama de verdadeiro filho na fé. Vamos pensar um pouco sobre isso. Timóteo, claro, é o nome desse indivíduo, mas o próprio nome dele é especial no sentido. Porque o nome Timóteo, Teo, do final, Timóteo, é a palavra grega para Deus. A primeira parte do nome é honrar. E o nome, então, significa aquele que honra a Deus. Um nome bem interessante. Timóteo, aquele que honra a Deus. Um nome escolhido, certamente, com a expectativa de que a criança ali, recebendo esse nome, cresceria para ser uma pessoa que honrasse a Deus, dedicasse assim sua vida a Deus. Nós sabemos algo da vida de Timóteo e eu acho que precisamos de nos situar nesse sentido a quem Paulo está escrevendo. Nós encontramos Timóteo pela primeira vez no livro de Atos, no capítulo 16. Eu gostaria que vocês abrissem até lá. Em Atos 16, verso 1. A Bíblia nos narra como essa é agora a segunda viagem missionária de Paulo, e Paulo está percorrendo novamente os lugares onde ele havia plantado igrejas na sua primeira viagem. E ele vem, chega na cidade de Listra, onde ele encontra Timóteo. Atos 16, verso 1 diz, chegou também a Derbe e a Listra, havia ali, ou seja, então havia em Listra, um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Dele davam bom testemunho os irmãos em Listra e Icônio. quis Paulo que ele fosse em sua companhia e por isso se considerou por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que seu pai era grego. Ok. As comunidades judaicas ali, elas eram pequenas nessas cidades e elas se conheciam. Eles tinham suas sinagogas e tudo mais. Então, ele era filho de uma judia, que agora se converteu ao cristianismo, certamente na primeira viagem missionária de Paulo. A Bíblia não diz, mas é uma conclusão bastante justificada. Então, na primeira viagem missionária de Paulo, no ano 47, 48 do primeiro século, Paulo vai até essa cidade, prega, Timóteo se converte. E a mãe de Timóteo já era certamente uma daquelas pessoas fiéis na velha aliança, uma pessoa convertida, que havia criado o filho, na verdade. A avó de Timóteo também, Paulo nos fala na segunda epístola, era uma mulher fiel, que também seguia a verdadeira fé. E ela era casada com um grego, ou seja, uma pessoa que não era povo da aliança. E de qualquer forma, o nome Timóteo indica que talvez ela teve influência na escolha do nome. E aqui nós temos um menino que foi criado nesse contexto, criado na sinagoga, que desde a infância conhece as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Jesus. É isso que Paulo fala sobre ele. Lembra ele de sua origem dentro da palavra de Deus, criado dentro da palavra de Deus, como uma mãe fiel, como uma avó fiel. E esse homem, então, esse jovem Timóteo, se converte, provavelmente no ano 47, quando Paulo passa pela cidade de Listra. Agora, no ano 49, ou 50, nessa faixa, ou seja, 2 ou 3 anos depois, o apóstolo Paulo volta nessa cidade. E ele encontra a igreja, caminhando bem, indo firme. E tem ali, entre outras pessoas, esse jovem Timóteo, que havia se convertido. E esse jovem tem bom testemunho de toda aquela igreja na cidade de Listra e de Icônio, uma cidade vizinha. Ou seja, até na outra cidade, uma igreja irmã de uma cidade próxima, todo mundo conhecia. Ah, Timóteo, nota 10 aquele jovem. Ele é um fiel, uma pessoa de boa reputação, uma pessoa dedicada, que leva a sério as coisas de Deus. Todo mundo dava bom testemunho dele. O apóstolo Paulo, então, reconhecendo isso, chega e diz: eu preciso de ajudantes na minha viagem missionária. Chama Timóteo a acompanhá-lo. Que idade Timóteo tem a essa altura? Olha, nós não sabemos exatamente, mas, olha, seguramente não tinha menos de 16 anos. Porque ele não teria chamado Timóteo para acompanhá-lo nessas circunstâncias como viagem missionária, se ele não fosse uma pessoa já adulta. O mais provável é que a essa altura ele tenha aí uns 20 anos. Até mesmo porque um jovem de 15, 16 anos, dificilmente vai ter boa reputação até de uma igreja vizinha, de outra cidade. Não é assim que as coisas tendem a funcionar. Então, o que acontece a essa altura é que ele já é um homem, embora um homem muito jovem, e Paulo o chama. Agora, é importante entender que isso não quer dizer que Paulo o ordena. Ele vai ser ordenado como ministro mais tarde. Ele agora é um ajudante. Ele trabalha com o apóstolo Paulo, mas ele está aprendendo com o apóstolo Paulo. Treinamento teológico ao lado do apóstolo Paulo. E ele, então, está fazendo esse trabalho. Mais tarde, ele será ordenado e, mais tarde, ele será também um ministro. Na altura em que nós chegamos à carta de Paulo a Timóteo, anos mais tarde, as indicações são que ele teria pelo menos 35 anos de idade, talvez mais. Algumas pessoas leem Paulo falando a Timóteo: ninguém despreze a tua mocidade. Olha, você deve entender, naquela época, mocidade era um pouco diferente do que nós falamos hoje. Ninguém era autorizado, por exemplo, a pregar numa sinagoga judaica com menos de 30 anos. 30 anos era o mínimo. Você era considerado um adolescente com 29 anos. Então, não podia, tipo assim, você não vai pregar na igreja não, você sabe o quê? Você é um moleque, entendeu? O Novo Testamento respeita isso. Você tem no Novo Testamento, por exemplo, que o Senhor Jesus Cristo não começou seu ministério até completar 30 anos. João Batista não começou seu ministério até começar 30 anos. O que nós sabemos é que a essa altura, Timóteo tem pelo menos 35, mas provavelmente entre 35 e 40, 42. Essa é a faixa de idade em que Timóteo está. Mesmo assim, nessa idade, é considerado uma pessoa jovem, que as pessoas diriam, uma pessoa sábia, que conhece bem da Bíblia para ensinar mesmo, é um ancião, uma pessoa mais idosa um pouco, uma pessoa que já tem muito tempo, é essa pessoa que é mais qualificada. Por isso que Paulo diz, ninguém despreze a tua mocidade. Eu acho isso incrível, porque de vez em quando as pessoas aparecem um bocado loucura, pega uma criança de 7 anos, coloca a pessoa para pregar, você diz isso aí, não tem base bíblica, as pessoas dizem lá em Timóteo, ninguém despreze a tua mocidade. Irmãos, não diz, ninguém despreze a tua infantilidade. Totalmente diferente. Então, o que nós estamos lidando aqui é, o apóstolo Paulo pega para ser um companheiro de viagem missionária. E ele então acompanha o apóstolo Paulo, e ele é uma pessoa que você vai ver. Ele acompanha Paulo em cidade, cidade onde ele prega, ajuda o apóstolo Paulo, faz uma série de coisas. Ele aparece em Atos 17, 18, 19, 20. Tem tantas coisas que ele faz para ajudar o apóstolo Paulo. Quando Paulo escreve suas epístolas, e ele está junto, Timóteo está junto, Paulo cita. Paulo faz referência a ele como alguém que estava junto com ele quando ele escreve Romanos, Filipenses, Colossenses, 1ª e 2ª Tessalonicenses, Filemão. Essas cartas todas fazem referência a Timóteo acompanhando Paulo. Então nós sabemos que um período aí de uns 15 anos, ele esteve lado a lado com o apóstolo Paulo, aprendendo, sendo treinado. E a essa altura, ele então é colocado como um pastor em uma igreja local, no momento em que ele está aqui em 1 Timóteo, pastoreando a igreja de Éfeso. Mas Paulo chama Timóteo de verdadeiro filho na fé, genuíno filho na fé. Isso é algo muito interessante. Paulo chamava pessoas de filho na fé, que eram as pessoas que ele ganhava pessoalmente pelo Evangelho. Por exemplo, aos Coríntios, 1 Coríntios 4, verso 15, ele diz: ainda que tivesses milhares de preceptores em Cristo, não terias, contudo, muitos pais, pois eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo Jesus. Então, essa declaração dele demonstra que quando ele fala, eu sou seu pai na fé, vocês são meus filhos na fé, ele está dizendo, eu é que ganhei vocês para Cristo. Então, nós sabemos que como ele evangelizou Listra, Timóteo era filho dele na fé. Só que ele diz, meu genuíno, meu verdadeiro filho na fé. Por que essa escolha? Sabe, o apóstolo Paulo teve pessoas em quem ele se investiu e passou tempo e treinou que decepcionaram. Pessoas, por exemplo, como Demas. Pessoas com quem Paulo passou horas treinando, ensinando, preparando, que na verdade decepcionaram. Outras pessoas também que não decepcionaram, ajudaram muito no trabalho, mas nem um tanto quanto Timóteo. Quando você vê como Paulo fala de Timóteo, ele tem um carinho tão grande por esse homem, que é uma coisa muito interessante você ver como o apóstolo Paulo era uma pessoa de firmar relacionamentos humanos com outras pessoas, assim como Jesus, e Jesus que teve seus melhores amigos, os três dentre os apóstolos, o apóstolo Paulo também. E ele entende que Timóteo, de todas as pessoas que ele treinou, era de fato a pessoa mais fiel, a pessoa que melhor pegou com ele a essência da coisa. Veja como Paulo fala de Timóteo em 1 Coríntios, capítulo 4, verso 17. 1 Timóteo 4, verso 17. Por esta causa vos mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo Jesus, como por toda parte ensino em cada igreja. Está vendo o que ele disse aqui? Isso é muito interessante. Ele diz, olha, eu mandei Timóteo aí. Timóteo, que começou bem jovem a trabalhar com Paulo, agora alguns anos mais tarde, quando Paulo escreve aqui aos Coríntios, nós não temos exatamente certeza de todas essas datas, de quando Paulo escreve essas cartas, mas ele provavelmente escreve isso no ano 55. Ou seja, se Timóteo foi convertido em 47, 55, estamos falando que Timóteo está aqui já uns 7, 8 anos convertido, acompanhando o apóstolo Paulo já durante alguns 5 anos. E a essa altura, Paulo já entende que ele é apto para um cargo muito importante. Ele diz, eu vou enviar você, Timóteo, lá para Corinto, você vai levar essa carta para lá. E você põe ordem as coisas na igreja, que a igreja lá está desandando. Uma grande responsabilidade. E olha o que ele diz em relação a Timóteo. O qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo Jesus, como por toda parte ensina em cada igreja. Você está vendo? Cada igreja tem que ser o quê? Do mesmo jeito. Paulo ensina em cada igreja do mesmo jeito, do mesmo jeito, do mesmo jeito. Corinto está começando a desviar. Timóteo vai lá, ensina o povo ali como que é para ser em cada igreja. Está vendo a ideia? Então Timóteo faz esse papel de zelar pela preservação da doutrina e da prática apostólica na igreja. Ele aprendeu com Paulo e Paulo diz, você é uma pessoa que eu posso confiar, que você sabe, você entende o que quer fazer. Gente, que essa possibilidade é muito interessante. Então ele é um filho de verdade, por quê? Porque ele representa fielmente a doutrina de Paulo. Também veja em Filipenses capítulo 2, o verso 19. Filipenses é provavelmente escrito no ano 61 ou 62, um pouco depois desse episódio, onde Timóteo é enviado a Corinto para pôr em ordem a casa. Em Filipenses capítulo 2, uma igreja que não estava passando por problemas, Paulo despacha a carta para lá através de Timóteo. E ele fala sobre o Timóteo o seguinte, verso 19, Filipenses 2, 19. Espero, porém, no Senhor mandar-vos Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação. Porque ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente cuide dos vossos interesses, pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. E conheceis o seu caráter provado, pois serviu ao Evangelho junto comigo como filho ao Pai. Este, com efeito, é quem espero enviar, tão logo tenha eu visto a minha situação. Então o apóstolo Paulo envia Timóteo. Agora vocês viram que coisas que ele fala sobre Timóteo? Aqui você começa a entender por que, que Paulo chama Timóteo de verdadeiro filho na fé. Ele diz que o caráter dele é provado e aprovado. Esse é diferente. Paulo está dizendo o seguinte, vamos colocar na nossa linguagem. Gente, já trabalhei com uma porção de gente na igreja. Uma porção de gente que era para ajudar na igreja. Mas não tem ninguém como ele, não. Ele é o melhor dos melhores. Os outros todos preocupam muito com o que eles querem. Mas Timóteo não. Ele preocupa com o que Deus quer, com o vosso interesse, o que é melhor para vocês, e ele faz qualquer sacrifício. De fato, faria mesmo qualquer sacrifício. O testemunho de Paulo sobre ele é esse. Eu acho tão interessante como até mesmo já um adulto, não é um nenenzinho recém-nascido, né, de 8 dias. O apóstolo Paulo diz, olha, eu estou indo pregando em sinagoga, sinagoga, sinagoga. Você precisaria de ser circuncidado para você ter a abertura. Ele diz, tudo bem. Não é uma decisão simples, mas ele diz o interesse dos outros. É para a causa de Cristo, não vou olhar meu interesse, está vendo? Então, essa realidade, essa atitude de Timóteo, faz com que Paulo faça essa recomendação dele. Ele era o verdadeiro filho na fé de Paulo. Agora, eu quero concluir fazendo a seguinte pergunta. Timóteo era uma pessoa assim, verdadeiro filho na fé, se importava mesmo com as pessoas. Não o seu próprio interesse. O seu próprio interesse para ele não era fator, não vinha ao caso. Nós temos essa mesma disposição? Nós somos assim? As preocupações que Paulo passa aqui para Timóteo, como será que Timóteo reage? Olha, ele pega essa epístola e ele vai seguir isso aqui à risca na igreja. Ele vai dizer, isso aqui é mandato de Deus. Nós vamos fazer isso aqui, gente. Ah, quem dera. Tivéssemos todos nós esse mesmo espírito. Vamos seguir o que está na Bíblia, o que a Bíblia está dizendo. Porque é isso que Paulo está dizendo que Timóteo tem. É isso que nós temos que ter. Essa paixão por fazer a vontade de Deus e fazê-la com todo o rigor que Timóteo tem, que leva Paulo a recomendá-lo assim. Ah, irmãos, quem dera o apóstolo Paulo viesse aqui e dissesse, gente, vocês aqui são meus verdadeiros filhos na fé. Quem dera. Que nós possamos aspirar também por isso, que Deus possa fazer isso em nós. Vamos nos colocar de pé, fazer uma oração e encerrar a nossa mensagem dessa noite. Senhor Deus, nós te agradecemos pela tua palavra, tão rica, tão poderosa. E agora, à medida que embarcamos nessa jornada, Deus, de estudar 1 Timóteo, pedimos que o Senhor nos abra o entendimento, nos dê a entender a verdade. Nos faça compreender, Senhor Deus, cada preocupação que o Senhor mesmo colocou no coração do apóstolo Paulo. Que essas se tornem nossas preocupações. Que as prioridades dele sejam nossas prioridades. Que a mensagem que ele traz para a igreja seja também seguida aqui, entre nós. Senhor Deus, faça com que nós também tenhamos esse caráter provado, fiel. Como foi o caso de Timóteo, uma pessoa tão admirável, uma pessoa com tão alta recomendação do apóstolo Paulo. Senhor Deus, faça-nos compreender que mesmo entre os salvos, mesmo entre os ministros, não são todos iguais. E que possamos aspirar e nos empenhar por sermos pessoas da mais alta qualidade espiritual, da mais alta fidelidade ao Senhor. E que possamos, ó Deus, ser assim também, agradáveis ao Senhor, úteis para o teu serviço. É o que nós te pedimos em nome de Senhor Jesus. Amém.